International Superstar Soccer. Kickoff.
Muito bem, amigos da We Brothers, aqui Eduardo Suliano para mais um WeCast, o Win Eleven Cast, o seu podcast sobre Pro Evolution Soccer, sobre futebol digital, galera. E hoje estamos aqui com o nosso time completo, os nossos astros, e vamos começar por ele. Ele, o nosso quindinzinho carioca, o nosso mito, Vitor Abdala. Boa noite, Vitor.
Fala, my friends. Uma honra estar aqui novamente participando desse WeCast. E vamos lá, que eu já estou ansioso para as pautas de hoje. Tamo junto, Edu, tamo junto, Renan, tamo junto, Charles, e a todos que nos acompanham.
Valeu, Vitor. E agora é ele, o magnata da paçoca no Brasil, Renan Galvani!
E aí, Edu, e aí, Mito, e aí, Charles, tamo aí para mais um podcast, cara, fazendo muito sucesso, muita gente ouvindo agora em todas as plataformas. Isso não aí, tem mais desculpa para você não ouvir a gente. Tamo junto.
Isso aí. E agora é ele, aquele rapazinho com algo a mais, com tempero. Ele, que a mamãe passou azeite de dendê no lugar de hipoglós no bumbum. Charles Paim!
Passou hipoglós. Fala, pessoal. É a honra estar aqui com vocês novamente, hoje com a equipe completa, mais um WeCast. E vamos que vamos aí para as nossas pautas.
Isso aí, galera. Hoje a gente tem que falar rápido, falar com o
Edu, onde você tirou essa porra de hipoglós, velho?
Ah, sei lá, cara. Eu tenho que criar um jeito de descontrair no início, né? Pô, e ele é baiano, né, cara? Pô, passou azeite de tendê no lugar do hipoglós, pô. Galera, olha só. Hoje, pra começar, sexta-feira, tá indo ao ar, né? Esse podcast a gente tá gravando na quinta, mas quando vocês estiverem escutando, sexta-feira, dia 26 de junho, é um dia especial. É dia do meu aniversário. Então, galera, ó, vou fazer 40 aninhos. Cara, e tô numa pressão psicológica do cacete. Que já estão dizendo que eu vou ter que tomar dedada, cara.
Vai então, entrar o dedão.
Já tô falando, não vou tomar dedada porra nenhuma. Vou fazer um exame lá. Não vou tomar dedada coisa nenhuma. Meu irmão, ó, quem quiser dar um presente pra mim e pra galera aí, ó, todo mundo baixando o podcast, todo mundo compartilhando com os amigos. A gente não vai falar só de PES no podcast, vamos falar de outro jogo de futebol. Estamos começando, a audiência está muito legal, estamos em todas as plataformas e o melhor presente que vocês podem dar para a gente é isso aí, escutar a gente, compartilhar e tamo junto, hein? Queria agradecer também aí o nosso querido ex-gerente de PES nas Américas, André Bronzoni, que agora está na 505 Games, está dando um apoio aí, dando uns jogos para a gente sortear. Então você que aí é fã do WCash, fã do Edu, do Renan, do Charlão, do Vitor Abdala, entra lá no Twitter da We Brothers, cara. Tem lá um postzinho, lá um tweet pra você compartilhar e curtir pra concorrer ao Assetto Corsa Competizione, tá? Pra quem não sabe, a 505 Games do André, ela distribui o Assetto Corsa, o Bloodstained, o Death Stranding, o Control, que foi o jogo do ano de 2019. Então, galera, ó, não tem desculpa, entra lá nos nossos perfis, que a gente vai, a galera aí dos outros perfis aqui do Renan, do Vitor e do Charlão, vão começar a postar também sorteios nos perfis deles. Então fiquem sempre ligados, hein? Então vamos lá, galera. Vamos começar pela introdução, o assunto ontem, hoje, né, dia que nós estamos gravando, saiu a DLC 8.0 do eFootball PES 2020, tá? A Konami, né, quando soltou o release dessa DLC, ela confirmou de maneira oficial que é a última DLC do PES 2020, né? E como a gente já disse, essa DLC foi, a Konami já avisou desde o início que era para corrigir algumas coisas. Enfim, ela corrigiu algumas coisas, não corrigiu outras e trouxe um conteúdo que a gente não esperava. Eu queria falar o seguinte, cara, para começar pelo Vitor. Vitor, antes da gente entrar no conteúdo em si, você sentiu alguma diferença na jogabilidade com essa nova atualização do PES 2020? Você acha que teve alguma melhora, alguma piora? O jogo ficou mais rápido, mais lento? Você teve alguma percepção?
Cara, eu achei que não teve mudança nenhuma. Fiquei até um pouco decepcionado com essa DLC, cara. Eu tava na expectativa aí, por exemplo, A Konami vem desde o início sempre prometendo aí atualização dos elencos brasileiros, por exemplo. E a correção, né, cara? A correção de jogabilidade, a gente não sabia muito bem o que era, eu não vi nada. Tava até conversando com o Renan aí antes de começar o cast, ele falou que achou que no offline tá um pouco mais rápido. Eu jogo muito pouco offline pra poder avaliar o offline.
Sim.
Mas jogando o online, que é o que eu estou acostumado, para mim o jogo é o mesmo e a mudança foi zero, Edu.
Ah, também, enfim, também não consegui ver nenhuma diferença em termos de jogabilidade. Renan, agora ouvindo de você, cara, nessa DLC, além se você percebeu ou não algum tipo de mudança na jogabilidade, o que você achou do conteúdo dela, cara?
Bom, acho que ela podia chamar a DLC 7.1, né? Porque de 8.0 ela não tem nada, ela decepcionou muito. Na verdade, acredito eu que ela é mesmo uma extensão da 7, né? Exato. Acho que ficou coisas para trás ali que não deu tempo de concluir na 7 e eles terminaram de concluir e ajustar na 8.0. Jogabilidade, cara, eu joguei online, realmente online é a mesma coisa, os mesmos erros de juízo, o mesmo handicap, mas offline eu senti um pouquinho mais rápido o jogo, pelo menos ontem, na hora que eu joguei, na hora da DLC, eu joguei umas 3, 4 partidinhas offline, eu senti que tava um pouquinho mais rápido, mas também não sei se é impressão, se é só coincidência do que, porque mudou, a gente acha que é um placebão, né, talvez seja isso também, mas de fato, mudanças muito, muito fracas em termos de visuais, né, tipo, a gente teve 50 faces legais e tal, mas muita coisa que a gente queria que fosse arrumado não foi, né, ajustes de jogabilidade importantes como juiz, como troca de cursor, como melhoria nos passes, tudo isso, pelo jeito a Konami já tá realmente pensando na versão 21.
É, cara, eu achei, né, assim, falando sinceramente, eu achei que essa DLC, ela, a Konami tinha que cumpriu o que falou, né? A Konami tinha que fazer esses ajustes e tal. A gente sabia que ela ia trazer algumas faces, né? Eu fiquei até surpreendido pela qualidade das faces. E a decepção para mim foi que não veio essa correção do uniforme das seleções que continuam sem o emblema da Euro nas mangas. Charlão, o que você achou dessa DLC, cara, do conteúdo dela? Você percebeu alguma mudança na jogabilidade?
Vamos lá. Jogabilidade, infelizmente, nenhuma diferença. Então, tivemos aí o transplante de esperança para o 2021, vi com boa arbitragem, cursou 100%. E as outras coisas que a gente está cansado de dizer por aqui, né? E eu tive essa mesma sensação de Renan. Sabe quando você está chegando no ponto e o ônibus está indo embora? Eu acho que foi a mesma coisa com esse DLC. Ele provavelmente foi uma parte do set que não deu tempo subir. E aí agora ele chegou e com poucas novidades, né? 50 faces. A única face brasileira foi a do Bruno Guimarães, né? Isso. Mais uma vez o Brasil, infelizmente, em segundo plano. O maior mercado mundial do PES ainda tá muito aquém, né? Infelizmente. Mas vamos que vamos, né? Vamos. É. O jeito agora é aguardar 2021, né? O último ônibus partiu.
Isso aí. Só pra finalizar aqui, cara. Achei uma vergonha vir uma face só de um brasileiro, que foi do Bruno Guimarães, do Lyon, e não vir nenhuma face do Brasileirão, cara. Pô, o país é o maior mercado consumidor de pés, é o lugar que mais vende pés no mundo. Como pode não vir uma face do Brasileirão? É complicado, né? Enfim, galera, então a gente pincelou aqui rapidamente, né, esse lançamento da 8.0, até porque não tem muito o que falar.
Oi, Edu, só uma coisa também que eu não tinha reparado, mas a galera me avisou que pelo menos teve atualização na escalação das seleções, né? Algumas seleções tiveram aí alguns jogadores mais recentes aí atualizados.
Ah, legal.
Eu não tinha reparado nisso, mas foram poucas seleções, mas foram pouquinhas que tiveram alguns jogadores atualizados.
Até porque não tem como atualizar muito, né? Porque não teve convocação para Euro.
É, mas foi isso.
Beleza. Galera, agora a gente vai entrar aqui no assunto, que é o assunto principal do podcast, que é a guerra de licenças entre EA e Konami, que foi reacendida pelo anúncio de renovação da licença da La Liga, do Campeonato Espanhol com a EA. Para quem não sabe, galera, ontem, dia 24, a gente está gravando no dia 25, o podcast vai ao ar no dia 26, no dia 24 de junho, a La Liga e a EA Sports anunciaram a renovação da licença exclusiva da La Liga. E isso reacendeu o debate das licenças. Por quê? Porque a renovação foi de 10 anos. 10 anos. tá? E assim, cara, eu queria começar falando com o Vitor. Vitor, você falou em outra edição do podcast que tinha uma esperança de vir o Real Madrid, de vir outros times da La Liga. Cara, você, como além de pro player, como fã de PES, como é que você recebe essa notícia, cara, de que nos próximos 10 anos a gente não tem chance de ter o Campeonato Espanhol no Pro Evolution Soccer?
Então, Edu, eu acho meio preocupante, né, cara? Porque 10 anos é muita coisa. A gente, pelo menos eu, sempre critiquei esse monopólio, assim, uma empresa querer monopolizar a outra. Mas até entendo que a Konami tenha tido que entrar também nessa parte de ter as exclusividades para ela, por conta da EA estar pegando a grande parte. E, cara, é muito preocupante, velho. Eu vou ser sincero com você. Eu fiquei meio... Na hora, assim, me deu um baque, porque eu não imaginava, jamais imaginava que isso fosse acontecer. Eu tinha, assim, ainda a esperança do Real vir aqui pro PES, apesar de nas últimas semanas aí o Real ter feito uma postagem falando da EA, então é uma parada meio complicada de se acontecer. E, cara, é complicado, né, cara? Eu espero que o PES, eu vou ser bem sério com você, cara. Eu sou aquele cara que eu sou muito otimista, então eu ainda tenho esperança do PES ter uma carta na manga. Não sei, vamos supor, é uma Premier League, uma Bundesliga, conseguir trazer pra dentro do PES assim, uma exclusividade desse tamanho para poder competir com a EA, né? Senão fica difícil, cara. A La Liga é muito importante.
É, cara, com certeza. É um banho de água fria, mesmo que a gente já soubesse que seria muito difícil o tridente da UEFA, né? É, a Premier League, a Bundesliga e a La Liga, a gente sabe que aí vai ser muito difícil a EA dar a chance para a Konami adquirir de novo. Mas a gente sempre tem esperança, né? E Renan, cara, fala sério, cara. A EA chegou com um caminhão de dinheiro, né? Vamos, para você ter ideia, foi um contrato de 10 milhões de euros anuais. Dá 60 milhões de reais por ano, tá? 60 milhões de reais por ano e 100 milhões de euros, ou 600 milhões de reais, nos 10 anos. É um caminhão de dinheiro, cara. A Konami não tem como concorrer com isso, né, Renan?
Não, a Konami não tem como concorrer com isso. E outra coisa que eu, na minha visão, nem Konami e nem EA estão erradas em fechar exclusividades. Eles fazem querem comprar o peixe deles, né? Vai da liga ou dos clubes decidir se quer ser exclusivo ou se quer fazer parte de ambos os jogos. É óbvio que a gente sempre quer que faça parte de ambos os jogos, porque exclusividade não é bom para ninguém, não é bom para a empresa, não é bom para nós consumidores, principalmente, é horrível, né? Mas, cara, 10 anos, sério, eu acho que deveria ter alguma lei específica ou alguma... Ah, não sei, cara, que, tipo, desse um limite, tipo, de prazo, porque a licitação para usar essa liga ou para usar essa licença deveria ser algo obrigatório, cara, sabe? E a La Liga não tá fazendo aparentemente isso. Eles estipularam o prazo de 10 anos e aí foi lá, tinha dinheiro, pagou e pronto, sabe? Ou seja, durante 10 anos a gente vai ter um monopólio da La Liga só presente em um jogo de futebol. Eu acho que, se não me engano, eu ouvi alguém falar que a UEFA, as licenças da UEFA, elas só são válidas por 4 anos e, por lei, eles têm que fazer uma licitação depois, novamente, por mais 4 anos, né? Então, eu acho que 10 anos é um período muito absurdo e, com certeza, foi um caminhão de dinheiro, igual você falou mesmo, é muito dinheiro, né? E outra coisa também que eu fico pensando é, por exemplo, prejudica também os pro players, né? Porque... como que os outros clubes vão fazer parceria com pro players, por exemplo, igual o Barcelona faz, se a Konami não tem esses outros clubes licenciados? Exatamente. Não pode ter esses outros clubes licenciados. Então, você acaba também tirando emprego de outras pessoas, né? Isso eu tô falando da La Liga, mas tem da Premier League, tem da Bundesliga. Então, três grandes ligas exclusivas aí que poderia também fazer parte do PES. Agora, cara, o que eu fico pensando, assim... é, tudo bem, o dinheiro para a Liga é importante? É importante. Mas, cara, será que no fundo não vale mais a pena ganhar um pouco menos ou ganhar o mesmo, somando as duas empresas e estar nos dois jogos? Porque você tem adeptos à La Liga, você tem adeptos à Premier League, você tem adeptos a clubes do mundo inteiro, cara.
Com certeza.
E você limitar no sua marca estar em outros lugares ou com outras pessoas, você não tá fazendo bem para sua marca.
Pelo contrário, você está obrigando o consumidor a gostar de algo que ele não gosta ou a jogar algo que ele não gosta de jogar só para ele poder jogar com o time de coração ou com a liga que ele mais curte. Então, eu acho que eles deveriam rever esse conceito de exclusividades. Eu não estou falando isso porque tem gente que vai ouvir e falar assim, ah, você está falando isso porque vocês gostam de PES. Se fosse o contrário, vocês iam estar comemorando. Não, cara. Uhum. Pelo contrário, a exclusividade, nesse sentido, nunca está comemorando, porque é ruim para os dois lados.
Exatamente. E
é ruim para todo mundo. Acaba prejudicando todo mundo.
Exatamente. Aproveitando esse seu gancho, Renan, o que acontece? Eu acho, assim, eu tenho uma visão de economia, eu sou economista, então eu tenho uma... Eu sou de uma escola liberal, assim, que eu acho que as pessoas negociam o que elas quiserem. Mas eu acho também que não é legal, não acho uma coisa bacana esse período longo, porque é muito arriscado, cara. Nesse período, a La Liga pode se ferrar, por quê? Ela pode ficar presa, porque vai que uma outra empresa maior compra a EA da vida, entendeu? Vamos dizer, a EA tá ligada ao Warner, né? O Warner é distribuidora, sei lá. Vamos dizer que chega uma Disney e compra todo mundo, muda todo o contexto, eles resolvem mais não investir em futebol ou mudar tudo. Enfim, isso é um, ou ela liga, muda de presidente, muda alguma coisa. Cara, é muito arriscado, 10 anos, as pessoas fazem contrato de 3 anos. Contrato longo, geralmente, a gente faz para imóvel, né? A gente vai alugar um imóvel para montar uma empresa e tal. Um contrato de 10 anos é muito arriscado, gente.
Um exemplo disso é a Libertadores. Lembra que deu aquele bafafá da Libertadores de corrupção, etc?
Claro.
Imagina se a Konami tivesse fechado um contrato de 10 anos e tivesse acontecido tudo aquilo durante o contrato.
O dinheiro ia pro lata do lixo, porque ficou, todos exatamente. Os contratos foram suspensos.
Então, com certeza é um risco, mas com certeza é mais do que questão de um risco. É questão de, sabe, é ganância. Ganância da La Liga, na minha visão.
Com certeza. E eu acho o seguinte ainda. Se fosse as duas empresas, com certeza ia dar mais de 10 milhões de euros anuais. Se fosse lá 6 milhões de euros de cada uma por ano, a Konami ia pagar, cara. Eu tenho certeza disso.
E outra coisa que eu tenho uma visão, talvez o pessoal que tá ouvindo também, talvez não tenha essa visão. Mas é o seguinte. Por exemplo, vou citar a Liga como exemplo. É óbvio que a La Liga, se ela decide fechar com o PES e com o FIFA ao mesmo tempo, é óbvio que os valores têm que ser diferentes, né? O FIFA é um jogo muito maior, dá muito mais visibilidade para a La Liga do que a Konami daria em termos de vendas, em termos de marketing público. Mas nada impede. Por um exemplo, olha, para a EA a gente vai fechar uma temporada da La Liga por 10 milhões. E se a Konami quiser, a gente vai fechar por 15 milhões, porque vocês têm menos público, vocês vendem menos. Então, não é justo dar o mesmo direito para quem está nos oferecendo mais em termos de marketing, de vendas, etc. Então, acho que se fosse assim, ok, cara, né? Se a Konami quisesse, ela vai lá e paga um pouco mais, mas ela também vai ter o mesmo direito de usar a La Liga no seu jogo, ou a Premier League, ou qualquer outra liga do tipo. Agora, essa parada de exclusividade nesse sentido, cara, é muito ruim. Inclusive, eu vi algumas pessoas comentando comigo que pessoas da Espanha estavam querendo fazer um abaixo-assinado em relação a isso que a La Liga fez, né? De fechar 10 anos com a EA Sports e não dar oportunidade para quem gosta de outros jogos, né? Eles não querem que vire um monopólio, essa é a verdade.
Claro, claro.
Então, eles queriam fazer um abaixo-assinado aí para ver se, pelo menos, conseguiria converter esse tipo de contrato. É óbvio que não vai dar em nada, mas você vê que a galera fica também revoltada com isso.
Com certeza. Aproveitando o assunto agora, vou falar pro Charlão. Charlão, o que acontece? Eu quero que você fale como você recebeu essa notícia da renovação de 10 anos, o que você acha dos valores envolvidos, se acha que daria pra Konami entrar junto, chegar junto ou não. E queria também que você pontuasse para mim se de repente isso foi uma resposta da EA a Konami, que andou nos últimos anos aí beliscando umas licenças da EA, cara. Fala aí, Charlão.
Vamos lá. Rapaz, você falou aí da questão que os 10 anos é muito tempo, e é realmente muito tempo, e na minha visão, o pessoal da La Liga faltou uma visão de médio e longo prazo, cara. Poxa, imagine que daqui a 2 anos dá um revertério, aparecem aí duas novas franquias de futebol, ou seja, o leque é expandido, e você tem um contrato de exclusividade e não pode colocar sua marca em outros jogos e alcançar um número de pessoas ainda maior, milhões de pessoas.
Exato. Imagina então, a 2K da vida aí anunciou um jogo de futebol.
Exatamente. E tem algumas empresas indie lançando seus jogos. Vá que um desses cai no gosto do público e começa a aumentar o número de jogadores. Então, realmente, é uma limitação muito grande. Tudo bem, envolveu uma cifra grande. Não sei se a Konami pagaria o mesmo valor. Dinheiro ela tem, né? Porque lá no Japão ela lucra muito. Dinheiro ela tem, só não sei se ela abriria o bolso para pagar uma quantia tão grande. Mas eu acredito que possa ser realmente uma resposta da EA, né? A gente não pode negar que vendas de games é uma guerra, né? É uma guerra e todo mundo tá lá na frente, na trincheira. Mas assim, a gente tem que analisar bem friamente. A culpa, entre aspas, não é de quem compra, é de quem vende. Porque quem compra questiona. Poxa, eu posso ter a sua exclusividade? Aí quem vende? Ah, pode. É X. Pronto. Então, a gente não tem como dizer, poxa, aí é mercenária, aí é isso, é aquilo. Bom, ela jogou o barro colou, e agora ela tem a liga por 10 anos.
Ô Edu, só um parênteses aqui sobre esse tema, que é o seguinte, o pessoal que é do FIFA, né, é óbvio que eles têm o direito de zoar, de comemorar as licenças exclusivas, cada um faz o que quiser. Mas tem um perfil aqui no Twitter, que é argentino, mas eu não vou citar o nome dele, tá?
Ah, sei quem é.
E ele falou assim, entendo, muchachos, antes o League Eleven tinha uma licença e era o jogo mais jogado do mundo. Agora, não se passa por licenças, nem por marketing, nem pelas cinemáticas do trailer. Boa semana. E colocou uma foto, tipo, se achando em relação ao FIFA, né? Ele quis dizer o seguinte, que não é a licença, o marketing... Que as cinemáticas, os trailers tops que faz o FIFA vender mais, né? Ele quis dizer que o vende mais porque o jogo é bom, porque tem modos de jogo atrativos. Aí pra esse cara eu ia responder, mas não respondi. Então passa pra nós essas licenças do FIFA. Exato. E passa pra nós esse marketing do FIFA pra você ver o que acontece com as vendas do seu FIFA aí, meu querido. Mano, licença faz muita diferença na escolha de uma compra.
Com certeza faz. E é o que eu ia até falar com o Charlão, cara. O que acontece? Eu acho, sinceramente, que a Konami andou sendo meio abusada. Primeiro com o André aqui nas Américas, né? Porque o que o André fez? Ele pegou licença das principais ligas sul-americanas, pegou a exclusividade dos maiores clubes sul-americanos, fez a EA usar times genéricos no FIFA. Isso foi uma vergonha para a EA não está acostumada a passar por isso. E ainda foi lá, fechou parceria com o United, com o Bayer, ok? O United está incluído na licença da Premier League, o Bayer na licença da Bundesliga, mas a Juve não. A licença do Cautio, da Série A, não assegura os clubes. Então, a Konami pegou a Juventus exclusivamente e fez a Juve, que tem um elenco estrelado, com inclusive o Cristiano Ronaldo, vir genérica no FIFA. Você acha, Charlão, que a EA vai começar a dar porrada forte na Konami como se fosse um tipo uma represália, uma resposta?
Dinheiro e voracidade para isso ela tem. Eu não duvido se tivermos mais surpresas aí ao longo das próximas semanas.
Com certeza. Ô, Abdala.
Fala comigo.
Olha só, uma coisa que eu queria pontuar aqui, que eu quero saber de você, se você acha que valeu a pena. Vamos lá. A especulação, né, é que cada parceria dessa custou entre de Juve, United, Bayer, a parceria com Barcelona. A especulação é que esses contratos valem entre 7 e 10 milhões de euros. Vamos dizer que são um contrato de 3 anos. Então vamos dizer que seria uma média de 3 milhões de euros anuais por cada clube desse. Então, todo ano 3 milhões de euros para a Juve, 3 milhões de euros para o United, 3 milhões e meio de euros para o Bayer e 3 milhões de euros para o Barcelona. Isso dá 12 milhões de euros. Não dava para pagar esses 10 milhões de euros aí da exclusividade da La Liga, cara? Será que a Konami não comeu mosca nisso?
Assim, lá quando isso veio à tona, era difícil avaliar, né? Porque a gente precisava de um tempo para ver como que ia ser. E hoje, depois desse tempo, a gente pode falar que não mudou em quase nada o público do PES na Europa. Você vai lá ver um campeonato de futebol pro na Europa e ele ainda é fraquíssimo de visualização. Na Europa o público é a maioria. Então, olhando esse resultado, a gente pode com certeza falar que não valeu a pena. Olhando esses números aí que a gente fala ainda mais que realmente não valeu a pena. Por quê? É melhor você ter a sua marca, por exemplo, a Premier League, que é um campeonato muito bem organizado, tá sempre ali, cara, reforçando a EA ali, reforçando o FIFA. É muito melhor você ter a tua logo, o teu jogo sendo divulgado num campeonato desse, do que sendo divulgado apenas no estádio do Barcelona. Uma coisa é o estádio do Barcelona, outra coisa é estádios de 20 clubes do campeonato.
Com então, certeza.
Pelo menos na minha opinião, não valeu a pena. E eu queria só reforçar o que o Renan falou sobre o grande Muchacho aí. O Muchacho lembrou de uma época que não existia marketing como existe hoje, redes sociais, divulgação, etc. E o pessoal se importava muito mais em jogar do que essas coisas, até por causa dos patches que na época eram melhores, tinha mais acesso e etc. Então, essa comparação é muito sem nexo, cara, mas... que esse Muchacho
pra provocar, né? Pra provocar.
Cara, você quer quebrar as pernas dele? Olha só, fala, meu amigo, é só você dar o seguinte exemplo. Olha só, quando a EA teve que compartilhar a licença e botar na mesa qual o melhor jogo, cara, o NBA 2K fez o NBA Live ser descontinuado, filho. É simples. Oi? Quando a EA precisou ganhar pela qualidade, se ferrou, tomou da 2K e foi aí. E NBA Live foi descontinuado. Nem sabe quando vai ser a próxima versão. Entendeu? Meu amigo, eu respondi ele assim. Acabou.
Exatamente. E outra coisa também. Eu acho que o Edu, além da La Liga, eles tinham que ter investido na Libertadores, cara. Eu acho que eles não podiam perder a Libertadores, não. Acho que eles tinham que ter reforçado esse mercado aqui. E eles tinham que chegar na Europa trazendo exclusividade de liga, depois ir até os clubes. Até porque eles já têm o Barcelona, né, cara?
Claro.
E o Arsenal já era deles também, um dos maiores clubes do mundo também. Eles tinham o Liverpool, que eles poderiam ter mantido o Liverpool.
Com certeza.
Eu não entendo. O PES pegou o Liverpool quando o Liverpool estava em baixa. Quando o Liverpool subiu, ganhou o Champions, ganhou agora a Premier League. Ele pulou pro Manchester, que agora não tá ganhando nada. Então eu queria entender qual é a ideia lá dos japoneses. Mas enfim, vamos embora.
Cara, então acho que é unanimidade aqui entre a gente, cara, que se a franquia PES quer sobreviver, a Konami, ela vai ter que reagir em termos de licenças, de ligas, tá? Se a Konami quiser sobreviver com um jogo nesse modelo, um jogo AAA lançado no momento, um jogo pago, a Konami vai ter que reagir, cara. Porque, assim, a EA pegou a Libertadores, né? Que é uma licença primordial para a Konami. Eu acho que foi o maior erro estratégico da Konami nos últimos tempos, né? Ficou em segundo lugar no nosso podcast, que a gente fez o ranking dos maiores erros, né? O primeiro foi a perda da La Liga lá do John Murphy, e o segundo é a perda da Libertadores. Eu fico me perguntando se não é igual, pau a pau. Por quê? O André Bronzoni tá com, vamos lá, 7, 8 anos de Konami. Ele fechou a cerquinha aqui na América do Sul, ele chegou, ele licenciou a liga, fechou contrato de parceria e algumas exclusivas com os maiores clubes das Américas, tudo pronto, tudo formatado para a Konami continuar tendo a América do Sul como o seu mercado seguro, onde o PES vende muito. Aí quando a Konami precisa dar uma cartada, isso tudo que o André fez foi com pouca verba. Quando chega a hora da Konami aportar a grana e fechar com a licença da Libertadores, porra, ela deixa a EA levar? Cara, que pode passar? Cara, isso é uma visão de curto prazo. Não tem dinheiro pra pegar a Libertadores? Porra, cara, você tem que pensar no longo prazo. A Konami tinha que ter pego essa licença, cara. A Konami precisa reagir. Eu queria perguntar pra você agora. Ô, Renan, cara, como você acha que a Konami vai reagir? Se ela tem como reagir aqui na Américas, qual a informação que você acha de se pode vir liga nova, se pode não vir, né? Porque a gente está vendo que as informações, as fontes estão falando coisas diferentes às vezes. Queria escutar de você o que você acha que pode vir em termos de liga aí na América do Sul.
A gente ficou com as pequenas ligas da América do Sul, né? Essa é a verdade. E, cara, é o que o Mito falou, mano. tudo bem perder, não renovar com a Champions, não ter a Bundesliga, ela liga com 10 anos com a EA, mas, cara, a Libertadores é, tipo, sabe, é a gota da água pra quem é fã de PES, porque, cara, era a licença pra Konami, sabe, era a cara do PES, era os times, os estádios que a gente tem aqui. E a mesma coisa que eu falo, a Eurocopa não era pra estar no PES, era pra estar no FIFA, né? Exatamente. Então, pra inverter o papel, essa é a verdade. Agora, sobre as ligas que sobrou, cara, a gente tem aí ligas pequenas da Europa, a gente tem as ligas aí pequenas também da América do Sul, sei lá, a peruana, tem a Liga B argentina, né? Talvez apostar numa Liga Peruana, que é um bom lugar que vende PES, né? Vende bastante PES lá no Peru. Talvez também focar nas segundas divisões aqui das ligas argentina, da liga chilena, né? E talvez isso seja o que dá para a gente ir fazendo, trazendo parcerias individuais com esses clubes, trazendo estádios, né? A Konami, por um lado, é bom, né? Esses 10 anos de La Liga, essa pegada da Libertadores, porque quem sabe, né? Agora a Konami fala, cara, não temos mais mercado na Europa e o nosso mercado sul-americano, aí já tá começando a mexer os pauzinhos. Vamos acordar pra vida e vamos focar no nosso maior mercado, que é a América do Sul. Então, pra mim, a única solução, a única saída no momento é, em termos de licença, tá? Tô falando em termos de licença. Uhum. É pegar essas ligas que tem na América do Sul e tentar fidelizar elas o mais próximo possível, com faces, com estádios, com marketing, porque o público da Konami tá aqui, cara, essa é a verdade. Então ela tem que investir no público que ela tem, né? E obviamente, né, não só licenças, né, melhorar a atenção, o marketing, melhorar os modos de jogo, principalmente Master League, Rumo ao Estrelato, My Club, tudo isso, se ela fizer, cara, ela vai conseguir com o público dela caminhar. Agora não pode fazer o que ela fez nessa versão do 2020, que foi literalmente um abandono, cara. Um abandono que ela fez com o consumidor de PES.
É verdade. Assim, as informações que a gente tem, a princípio, algumas fontes que eu consultei dizem que não teremos ligas novas das Américas, tá? No PES 2021. O que pode acontecer é a colombiana ficar full de novo, tá? Essa é a informação que eu tenho. Então, a informação que eu tenho a princípio é: no PES 2021, não teríamos ligas novas da América do Sul, ponto. O máximo que pode acontecer é a liga colombiana voltar a ser totalmente licenciada, tá? O que outras fontes, que até o Renan consultou, citaram, né, é que eles estão editando duas ligas da América do Sul. Só que isso também não é garantia de nada, né, Renan? A gente já tem ligas aí que estão na database do PES há 2-3 anos e até hoje não chegaram no jogo.
A mexicana e a da Suécia, né?
Então, assim, essa é a informação a princípio. A gente não tem como cravar nada, porque uma fonte ligada com o nome garantiu que não tem liga nova. Vai ter a colombiana, pode ter, ainda não está fechado, pode ter a colombiana full. E outros dizem que estão sendo editadas duas ligas, então a gente continua na dúvida.
E outra dúvida também é que é o seguinte, muita gente não sabe, mas a base do mobile é a mesma do consoles e vice-versa. Então, eles podem estar criando uma liga nova, mas essa liga pode chegar somente pro mobile e não chegar pro console ou vice-versa, porque é a mesma base, né? Um exemplo, a gente tem a J-League, por exemplo, no mobile, e não tem a J-League no console, mas ela é usada na mesma base. E outra coisa também que a galera tem que ter noção é que, cara, existe na base, por exemplo, times que participaram da Libertadores do PES 2014, velho. 2015, 2016.
Eles não limpam,
Eles não limpam, exatamente. Estão ainda na base. Por que eles não limpam? Porque a qualquer momento, se eles fecharem com tal liga ou com tal clube, ele já tem ali pronto,
não precisa refazer
novamente, né? E outra coisa, muitas vezes acontece também, que eu tive essa informação, que a Konami, vamos supor, eles estão negociando com a Liga X. Então, eles já mandam o pessoal da base fazer essa Liga X, porque se der certo, porque os contratos
estão
sempre em andamento, já tá pronto. Porque às vezes não dá certo de chegar, por exemplo, no lançamento do jogo, mas ela chega na DLC 2.0, 3.0,
isso, exato.
A licença da Liga Chinesa, por exemplo.
Exato.
Né? E pode ser que também não dê certo. Então ela fica lá prontinha para um futuro, quando a negociação der certo de novo, ele já tem pronto. Então não dá para garantir. A informação que eu tive foi a contada do Edu, foi que duas ligas novas foram feitas. Mas, como o Edu falou, não dá para garantir que vai chegar no PES 21 ou que vai ser somente para mobile ou que não vai chegar para nenhum dos dois. Mas exato, que foi feita, foi, pelo menos foi essa informação que eu tive de uma fonte muito, muito forte aí.
Isso aí. E eu queria até puxar pro Charlão, cara, porque assim, é fato que a Konami precisa reagir. Essa porrada da La Liga, a porrada da Libertadores, cara, a Konami tá se afogando. Charlão, como você vê que a Konami pode reagir, cara? Aqui na América do Sul, na Europa, o que, que você acha que a Konami pode fazer para ressurgir, cara?
Não, eu enxergo três caminhos. De repente, alguma liga na Ásia, ou ligas menores na Europa, como a própria sueca, que a gente já falou em podcast anterior. Aqui na América do Sul, voltar a colombiana a ser completa, é pouco, mas é alguma coisa. E tentar pegar essas ligas de menor tamanho, né? Como foi feita, como já citei, a Liga da Rússia, entre outras. Então, é uma maneira, não é? A gente não pode dizer que ter ligas licenciadas é o único motivo para uma pessoa comprar o jogo. Mas é um grande motivo, né? Um dos motivos mais atrativos, não é?
Cara, você falando assim, Charles, eu não sei se você vai concordar comigo, eu acho que a Konami ela tinha que fazer um estudo mais profundo. Se ela tá com as ligas maiores bloqueadas pela EA, ela tem que fazer um estudo mais profundo de ligas que ela tem que adquirir a licença ou de ligas que ela já tem a licença e tem que valorizá-las para vender mais. Por exemplo, países apaixonados. Vou dar um exemplo de cada um. É país apaixonado por futebol que tá no PES e a Konami não dá atenção nenhuma. A Liga Turca. Cara, o turco é apaixonado por futebol, cara. Até há 10 anos atrás, ou um pouco mais, as maiores comunidades do mundo de PES eram da Turquia. Cara, a Konami podia valorizar. Taca-lhe face. Põe placar real da Liga Turca. Põe mais 6 estádios de uma vez. Maluco, o jogo ia vender igual chuchu na serra.
Você pode ter certeza. Eles podem, você falou muito bem, eles podem paralelizar, né? Por um lado, valorizar as que já tem, não é? Trazer essa galera toda aí que ama o PES.
Pontuando que tem que valorizar as que tem de países que são apaixonados por futebol, países relevantes, que não dá pra também fazer em todas as ligas.
Com esse estudo, eles poderiam direcionar os esforços pra realmente o que vale a pena, né?
É isso aí, cara. Assim que tem que ser. E pegar uma licença aí de um país menor. Por exemplo, o Peru é um país apaixonado por futebol e apaixonado por PES. Pô, essa liga tinha que estar no PES e tinha que ser valorizada. Enfim, vou puxar agora.
Ô Edu, só pra concluir, cara, a Konami, ela tem. Se você sente parar pra pensar, ela tem boas ligas, cara.
Por exemplo,
ela tem a Série A Team, né? A Liga Italiana A e B, ela tem a Liga Francesa A e B, todas licenciadas, ela conseguiu 9 licenças novas. Então, assim, cara, ela tem licenças boas e tem público pra isso. Só que ela precisa... Liga Portuguesa, cara, ela tem a Liga Nós. Pô, português é apaixonado. Do que tem de português, claro, que me segue no Twitter, sabe? Então, cara, mas a gente não vende muito, então não dá pra investir. Mas lógico que você não vende. Se você não investe numa liga, você não vai conseguir vender.
Claro.
Cara, faz empréstimo, sei lá. Mas, cara, traz estádio pra aquela liga, traz pra cá real, traz face, pra você ver se não vende bastante, se a galera não começa a comprar. Tem que fazer a estratégia que a EA faz. Aí a Konami aposta em clube e a EA aposta em liga. A EA, ela licencia as ligas dela e fideliza as ligas dela, né, de uma maneira incrível. E isso traz venda. A Konami não, ela fideliza aquele clube que ela faz a parceria.
Com
o estádio, com o face scan, e o resto ela meio que abandona. E a galera quer o quê? Que a liga seja licenciada, que a atenção com os times, com a liga, com os estádios, que é muito mais atrativo que um time. Porque, por exemplo, se o cara é italiano, ele torce para Juventus, pô, legal, ele tem o estádio do Juventus, ele tem a face esquinada do Juventus, mas e o cara que é italiano e torce, sei lá, pro Napoli, por exemplo, né?
Com
ele
certeza.
Não tem nada, ele não com tem certeza. Face escaneada, ele não tem estádio do Napoli, e aí, qual que é a atratividade que ele tem para jogar com o time dele na liga dele, né? Na liga italiana? Então é isso, cara.
Beleza. Cara, Abdala, olha só, então a situação é a seguinte, acho que todo mundo concorda que a Konami tem que reagir de alguma maneira. Eu falei aqui como acho que tem que pegar a licença da Libertadores de volta, tem que valorizar as ligas importantes que já tem no jogo, acho que eu citei, que o Renan citou, que o Charlão citou. Cara, e outra coisa, A Konami, eu acho que tem uma liga que a Konami tem que abrir o olho, que ela já tá fazendo contato, é a Bundesliga. A Bundesliga já tá dando um... deu uma piscadinha pra Konami. A Bundesliga já tá lá no PES Manager, já tá no Mobile e tal. Galera, Konami, Japa, vamos tirar um escorpião do bolso. Tem que investir numa liga grande dessa. Cara, imagina, Abdala, como isso ia movimentar o teu cenário, cara. O teu cenário profissional de pro player e o nosso cenário como comunidade, cara. Ia ser sensacional, né, não?
Com certeza, cara, com certeza. É, o Renan falou aí sobre a paixão. Você falou também sobre a paixão lá na Turquia, por futebol. É, o Renan falou em Portugal e não é diferente na Alemanha, né, cara? Na Alemanha os caras são fascinados e tem pouquíssimos, mas pouquíssimos jogadores de pés profissionais, pelo menos, na Alemanha. Então, cara, é um lugar para eles entrarem, é um cenário importante para eles entrarem. Podem entrar forte, é uma liga muito assistida. Pelo menos eu gosto muito da Bundesliga. Eu vou ser sincero com vocês, eu gosto até mais de assistir Bundesliga do que a La Liga, por exemplo.
Eu também.
Eu acho mais competitivo. Eu acho que a La Liga, pra mim, ela se... ali, Atlético de Madrid, Barcelona e Real. Quando não é um jogando contra o outro, pra mim o nível baixa demais.
Isso aí.
Então é um jogo complicado, eu gosto demais de assistir. É... e, cara, na minha opinião, acho que é como você disse. Eu acho que a Konami tem que aproveitar a oportunidade, tem que entrar, tem que dar o troco. É, não é um... eu sempre falo que eu não gosto disso, mas ela tem que batalhar, cara, pelas essências. Se a EA tá vindo, tá dando essa tacada aí, deu essa tacada aí de 10 anos pra La Liga, acho que a Konami tem que contra-atacar de alguma forma. E eu acho que não tem que ser com clubes, eu acho que ela tem que ir nas ligas. Os clubes aí, ela já tem ali o principal clube da Alemanha, ela tem o principal clube da Itália, ela tem... não é o principal clube da Espanha, mas assim...
um dos dois principais.
É pra gente se discutir quem é o principal. Então eu acho que tá na hora da Konami entrar na parte... tem o principal clube também da Inglaterra, né? Com o Manchester United, inclusive tem mais títulos que o Liverpool, de maior clube com mais títulos do campeonato inglês.
Não, então, assim, o time com mais títulos do campeonato inglês é o Liverpool. Mesmo não ganhando há 30 anos, se eu não me engano. Não é isso, Renan? E o Manchester United é o time com mais títulos da Premier League. Se eu não me engano, é isso.
É, acho que é isso mesmo. Tá? Também tô meio por fora, mas
é isso aí.
Acho que é isso mesmo.
E olha que o Liverpool ficou 30 anos sem ganhar, ainda quem tem mais títulos somando tudo. A Premier League e o antigo inglês. Galera, outra coisa, antes da gente encaminhar aqui pro final, em relação ao Brasileirão, tá? Isso aqui é informação. A gente não vai ter novos exclusivos, pelo visto, tá? A gente deve ter o aprofundamento da parceria, como o Renan já adiantou, desde semana passada, retrasada, do esporte. A gente vai ter a Ilha do Retiro chegando, muito provavelmente, no PES 21, mas a tendência é que nós percamos exclusividades, tá? Eu sei um ou dois times aqui que vão perder a exclusividade, mas não, como ainda não está batido o martelo, eu não vou falar aqui para não prejudicar as negociações da Konami, né? Eu acho que não seria certo. Se já tivesse cravado que perdeu, eu falava o nome, tá? Então a tendência... e nem faz mais tanto sentido, né, Renan? Como o Renan falou agora no podcast.
Não tem sentido mais.
Não tem sentido, porque a EA tem a licença da Libertadores. Então, enfim... não tem sentido brigar só por causa do escudo e uniforme, porque a EA, ela acabou de tomar fumo em mais processos brasileiros e a EA não vai atrás de licenciar jogador, você pode ter certeza. Então, cara, o máximo que a gente vai ter de novidade, assim, é mais clubes brasileiros com a marca do PES 2020, com a marca do PES nas camisas. É o que eu tô sabendo até agora, tá? E eu queria aproveitar agora para perguntar para vocês, entrar aqui já na fase pra gente finalizar, o que acontece. O meu grande medo, eu repito isso nas postagens aqui no podcast, cara, a gente olhando, assim, às vezes, não sei, a gente não pode afirmar que se é desleixo, se é uma estratégia, se é falta de dinheiro, a gente não pode afirmar, mas, porra, tudo tá apontando pro PES se tornar cada vez um jogo, ao invés de AAA, ser um jogo que baseado só no MyClub, para vender moedinha com grandes times parceiros. Os maiores da Europa, da América do Sul, parceiros ali, interagindo no MyClub. Cara, é o que eu consigo ver do futuro do PES hoje, que vai virar um free-to-play para vender moeda com licença de clubes pontuais. Eu queria saber, né, agora do Renan. Renan, como você acha que isso é Eu tô certo, eu tô muito pessimista. Como você enxerga isso, cara?
Cara, eu já falei isso até em outros podcasts, né? Na minha visão, o que mais me irrita na Konami é que eu não consigo identificar o que ela quer, velho.
É, exato.
Tipo, eu não... onde que ela quer focar, o que que ela quer fazer. Por exemplo, você pega uma EA da vida com FIFA. Cara, você sabe o que os caras querem. Os caras querem dominar as principais ligas, né? É, e fidelizar essas ligas aí. Essas grandes ligas e tornar o jogo da liga. Igual eles são com a Premier League, eles querem fazer com a Bundesliga, eles querem fazer com a Liga, né? Se bobear depois faz com outra liga, sei lá, com a Liga Italiana, com a Liga Francesa. Então você já sabe qual que é o foco, né? Da EA junto com o Ultimate Team. Tá, e a Konami, cara? Qual que é o foco? Eles querem focar em ligas? Querem focar em clubes? Eles querem que o PES seja free to play? Eles querem que o PES seja dependente de só de moedas e não de venda de jogos? Porque se for só de vender moeda, ele tá no caminho errado, porque o MyClub foi totalmente abandonado, cara. E é o carro-chefe que eles deveriam investir. Aí você pega o modo offline, deu uma tapeadinha ali na Master League e o resto. Os modos de jogo, o rumo estrelato, por exemplo. Cadê as coisas que a galera do offline? Então, eu não consigo entender, cara. Tipo, sério, eu não consigo parar e falar assim, não, a Konami, eles estão focando nisso. Tipo, tá todo mundo assim, o que, que vai ser o PES 21? Ninguém sabe, ninguém tem noção, sabe? Então, se eu tenho esse sentimento, acredito que os fãs de PES também têm o mesmo sentimento que eu. Então, com certeza, o problema não sou eu, não é os fãs. O problema é a Konami, é a imagem que eles estão nos passando, sabe? Acho que eles estão tão confusos como nós.
Exatamente. Charlão, meu amigo, usa aí sua calma de baiano, sua malemolência, seu tempero, pra falar pra mim, cara, porra, será que eu tô muito pessimista assim, o PES vai virar um free to play, um MyClub, com meia dúzia de times de grandes parceiros, cara?
Cara, eu acho que o indício mais pessimista, que não é de hoje, já é de um tempo, é o fato de hoje o PES ser o único jogo AAA da Konami.
Exato.
Não temos mais Castlevania, não temos mais Contra, não temos mais nada. Isso é um fator que bastante pessimista. Por outro lado, a Konami, acredito muito que ela não vai jogar fora uma marca que no mobile tem 300 milhões de downloads, cara.
Exato.
Então, e isso para mim também pode ser um sinal de carência do fã de PES, pelo fato do console não estar atendendo as expectativas. Então ele está buscando vias alternativas para continuar jogando o PES, mas ele continua amando o PES do mesmo jeito.
Todo mundo sabe que o PES é uma mina de ouro, menos a Konami, cara.
Exatamente, cara. Então, eu continuo na esperança que eles estão preparando, ou vão preparar, né? Não sei em que nível está o desenvolvimento, mas que eles possam, no PES 2022, trazer algo que realmente possa dar alavancada na franquia, né? Apesar dessa guerra de licenças, ela tá dando uma grande vantagem para a EA, mas no jogo em si, em termos de inovação, as portas estão abertas para que o foguete da Konami possa ser impulsionado. As ferramentas ela tem. Ela tem o amor dos fãs, ela tem a força da franquia, ela continua forte, como eu falei, o mobile tá mostrando isso, então ela tem todas as ferramentas, só depende dela.
Isso aí, cara. Cara,
PES é tão forte que o Cisfeiro fala que PES morreu, mas, cara, do que eles têm de medo do PES é surreal, porque se eu acompanho, pô, tô no Twitter todos os dias, no canal. Eles estão sempre querendo saber do que tá acontecendo com o PES.
Com certeza. Eles estão
querendo saber.
Quero um motivo pra voltar.
Então, assim.
Isso eu falar.
Exatamente, sabe? Eles querem um motivo pra voltar. E muitos falam que não gostam de PES, que não liga pro PES, que não tem medo do PES, mas eles têm, cara. Porque sabem que a franquia é forte e a Konami é a mamãe deles. Essa é a verdade. Isso, né? Aí. Então eles têm aquela mágoa. Mas no fundo eles têm aquele carinho, aquele respeito ainda pela franquia, porque eles sabem que não é uma franquia qualquer, é uma franquia que deu tudo que o FIFA é hoje, graças ao que a Konami apresentou no mercado de desenvolvimento nos anos do PlayStation 1, PlayStation 2. Não tem como negar isso, não tem como falar que não. Sabe?
Isso aí.
Então é o que o Charles falou, cara. A gente sempre tem a esperança, né? Mas na minha visão, o PES 22 vai ser o crucial para a gente saber qual é o caminho e o foco da Konami.
Isso, né? Aí.
Eles vão chegar na... Bom, se a Konami chegar na nova geração, metendo os pés, fazendo uns negócios legais, pá, com os dois pés no peito da galera, falar, caramba, esse é o caminho. Agora, se a Konami entrar na nova geração e for exatamente morno, igual tá sendo nessa geração, isso a gente já vai saber qual que é o caminho. Então, pra mim, o 22 vai ser o crucial pra eu, pelo menos, conseguir enxergar o que eu não enxergo hoje, de qual o foco, qual o caminho que a Konami quer tomar.
Isso aí. Abdala, meu nego, olha só, você é pessimista igual a mim, cara? Porque eu acho o seguinte, é a pergunta que fiz pros outros dois. O PES, pra mim, tá dando a entender que vai virar um free-to-play, My Club, compra moedinha, um clube de parceiros, e futebol, porque vai ter o cenário competitivo, vai ter o eFootball, tanto que a Konami já está começando a tirar a marca PES Pro Evolution Soccer das propagandas no mobile, você já vê só eFootball, não vê futebol PES. Abdalão, eu tô muito pessimista.
Olha, eu não sou tanto, não. Primeiro, deixa eu só trazer uma informação aqui que a gente conversou anteriormente. O Liverpool chegou ao 19º título e se aproximou do Manchester, que é o maior vencedor com 20 conquistas do campeonato inglês. Só que no Champions League o Liverpool tem 5 e o Manchester tem 3. Então é uma briga boa aí entre os dois.
Entendi.
E respondendo aí a sua pergunta, cara, primeiro, eu acho que seria um grande erro a Konami abandonar os outros modos de jogo. Por exemplo, o modo Master League hoje é o modo mais assistido do PES no YouTube. Se você for ver aí os maiores youtubers de PES atualmente, eles fazem série de Master League, fazem série de Rumo ao Estrelato, são os modos mais assistidos, é os modos que ainda atraem a criançada, que é o que a gente precisa, na minha opinião. O PES precisa atrair mais essa criançada, que tem poucos. Ficou só a velha guarda ali, a galera, a criançada tá tudo indo pro FIFA, então acho que seria um grande erro, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Eu tive informações recentes, vindo do... não posso falar de quem que veio, mas tive informações que a Konami tá para investir no modo X11, que tá crescendo muito.
Pô, tem que
é um
investir.
Modo que já tá atraindo até os europeus. Uhum. Então eu acredito que é possível que a Konami dê um upgrade ali no, na parte do X11. Então isso está ligado ao Rumo ao Estrelato. Não sei como que eles vão fazer, mas me parece, já tá lá na Konami. A Konami já sabe que virou febre aqui nas Américas. A gente já tem campeonato peruano de X11. Nós já temos campeonato argentino, campeonato brasileiro. É uma febre não só entre os prós, é uma febre entre a galera que joga para se divertir também.
Isso aí.
Então, cara, em um jogo tem 20 pessoas ali jogando, cara. Se for 11 pessoas, é 22. Então, cara, é muita gente. A Konami já percebeu isso. Parece que eles estão tentando implantar o X11 até dentro do MyClub, tá? E eu acredito que não vai acabar, cara, os outros modos. Ou pelo menos eu torço muito para que isso não aconteça. Senão, cara, não dá, mano. Não dá. Teria que ser uma coisa muito bem programada. Eu não sou tão pessimista, mas eu também fico sempre com o pé atrás, né? Que a Konami tem nos decepcionado muito recentemente com os modos. Mas eu acredito que não vai acabar, não, Edu. Pelo menos essa é a minha opinião.
Galera, assim, a gente vai encerrar daqui a pouco, vamos partir para as despedidas. Eu acho o seguinte, cara, PES 2022, metendo o pé na porta, vamos ganhar dinheiro com o que a gente já tem sem licença? Konami, põe placares reais, põe o clima dinâmico, põe as coisas e identidades de cada liga, investe mais estádios. E quer dinheiro, dona Konami? Vai lá, mete microtransação para frescura na Master League, no Rumo Estrelato. Se vocês fizerem isso no PES 22, eu começo a acreditar de novo. Que isso seria as maneiras mais fáceis da Konami começar a ganhar dinheiro com o PES ainda mais, tá?
Se a Konami... promessa aqui, ó, promessa. Se a Konami colocar uma Master League online de volta, eu prometo gastar milzão de cosméticos.
Show de bola.
Vai galera, lá, mil.
Galera, queria aí agradecer a vocês. Hoje a gente tá aí todo mundo com o tempo apertado, não dá para fazer aquele podcast Senhor dos Anéis de 3h30 que a gente gosta. Então, Abdalão, queria aí te agradecer pela presença, pedir para você deixar um recado aí pra galera e divulgar seus canais, seus projetos aí. Fala aí, meu mito.
Valeu, galera. Muito obrigado. Uma honra estar aqui participando de mais um WeCast. Um grande abraço aí a todos. Valeu, Renan, Charles, Edu. É sempre muito prazeroso estar aqui com vocês. É uma conversa de alto nível. Passa voando a hora, cara. É impressionante. E quem quiser me acompanhar, hein, galera, youtube.com/mitotabdala, tem tudo lá. Tem gameplay, tem sofrência, tem muitas lives também. Inclusive, eu tenho feito live de Master League no meu canal todas as quartas-feiras, a partir de 9 horas da noite, depois que fecha aí o servidor. O pessoal que quiser tá me acompanhando. E também, galera, a gente tá sorteando lá no meu Instagram uma cadeira gamer e um monitor game. É grátis para participar. Vão lá no Instagram, @mitabdala, me perguntem lá como faz para participar. Que
eu vou participar, não paga nada.
Além disso, tem também o sorteio da 505 Games aí, que tá rolando lá no Twitter. Então, rapaziada, não fiquem de fora. Muito obrigado aí a todos aí. E até o próximo cast, que eu já estou ansioso.
Valeu, Abdalão. Meu amigo, meu baianinho, meu temperinho, meu dendê, dá seu recado final aí e divulga seus canais e seus projetos.
Valeu, Edu, valeu, Abdala, valeu, Galvani. Como o Abdala falou, a hora passou muito rapidinho e é sempre um prazer estar aqui com vocês nesse projeto aí que está cada vez ficando mais conhecido, está ganhando força. Já estou ansioso aí para a gente começar a falar do PES 2021 para valer, já tendo algum elemento mais concreto, né? Um vídeo, um teaser, espero que chegue logo em breve. Então, quem quiser me seguir lá no Twitter, é @charlespainba, tô sempre lá trocando ideia com a galera, principalmente do gameplay. Acessem também o meu PS, o meu PlayStation, meuPS.com, é o maior site de PlayStation do mundo, tá? Tô devendo um pouco uma escrita de artigos lá, mas espero voltar lá em breve. E é isso aí, até a próxima.
Valeu, cara. Seu Paçoca! Fala aí, meu garoto, deixa seu recado final aí, divulga seus canais, seus projetos, fala aí pra galera.
É isso aí, tamo junto mais uma vez, a galera, obrigado a todo mundo aí, o Edu, o Mito, o Charles, quem quiser me acompanhar lá no Twitter, @GalvaniRenan, e no canal, só digitar lá, Renan Galvani, sempre com notícias quentinhas de PES. E eu acho, hein, que a gente já pode, o próximo podcast, ter notícias do PES 21, né?
É, capaz.
Se os rumores se concretizarem aí dia 30 ou dia 1 de julho, já as primeiras notícias oficiais. Então a gente já pode estar gravando o podcast com notícias quentinhas. Vamos isso aguardar. Aí. Valeu, Edu.
Isso aí, ficar ligado aí no nosso Twitter aí, no meu, do Renan, do Charles, do Abdala, que a gente posta na mesma hora que sai os bagulho, meu irmão. Tem que ficar ligado lá, fã de PES, tem que estar no Twitter. Então, galera, eu queria agradecer mais uma vez ao Abdala, ao Renan, ao Charles. Valeu aí pela presença de vocês, cara. Esse projeto, porra, tá me dando muito prazer e tá engrenando. A gente sabe que começa, mas a gente já vê que vai dar bom, tá? Queria falar aí pra vocês que vocês quiserem entrar com a gente no projeto, ajudar com patrocínio, cara, entre em contato com a gente aí lá no site we-brothers.net, tá? Lá tem os nossos contatos, ou entrando em contato via mensagem no Twitter, enfim. E você que quer apoiar a gente, tem um Apoia-se lá que a gente criou. A gente ainda não recebeu ainda nenhum, porque a gente também não está muito divulgando. Mas se você quiser entrar lá, a gente vai começar a divulgar mais e fazer uns projetos legais no Apoia-se, tá? Queria agradecer pro Bronzone aí, da 505 Games, que está cedendo uns jogos aí pra gente sortear. Vai ter também nos próximos dias aí no Twitter do Charlão, do Renan e do Abdala também jogos para eles sortearem. Tá? Então todo mundo aqui da W Brothers, aqui do WeCash, vocês vão acompanhar os nossos perfis no Twitter, a gente vai estar sorteando o game, valeu? E lembrando, galera, agora não tem mais desculpa, como o Renan falou mais cedo, nós estamos em todas as plataformas, iTunes, Google Podcast, Podcast Addict, Podbean, Spotify, meu amigo, a gente está em tudo quanto é canto agora, é só digitar o WeCash, digitar o Ineleven, prova de função, que a gente vai aparecer. Então, galera, é isso aí. Um grande abraço. Tomara que eu esteja errado. Tomara que o futuro do PES seja brilhante. Um grande abraço e...
Takes it all. I'm brave enough to fight. down.